Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Este é o segundo bloco do Ronda Central, na sua emissora de rádio, na sua cidade, dando o que falar, hein? Aqui a gente não esconde a notícia, tá certo? No primeiro bloco a gente já trouxe aí as principais informações, as últimas novidades, tá bom? Quero abraçar meu amigo Luiz Mar, é o homem do carro de som, tá aqui com a gente.
É
ele mesmo, rapaz, não tô mentindo não, aqui ninguém mente, pelo amor de Deus, rapaz. Tá duvidando? Eu tô vendo o cara entrar aqui. É uma alma que tá entrando ali. Olha, gente, olha, Rádio Liberdade FM, lá em Matões, tá com a gente. Israel Silva. O seu Luiz Maia é esposo da dona Janaína Cerejo. É a nossa produtora. Secretária executiva. Entendeu? A nossa diretora de instituição financeira. Entendeu? E nossa coordenadora para assuntos aleatórios, dona Janaína Cerejo. Olha, Liderança FM em Tutóia, Vitor Almeida, tá com a gente. A Rádio Clube em Bacabal é o Cristiano Linhares. A Rádio Manancial em Urbano Santos é Luciano Ferreira, é o nome dele. O diretor Manuel de Souza está lá em Carutapera, comandando a Rádio Liberdade FM. Alô, povão de Carutapera, forte abraço. A Rádio Criativa está lá em Timbiras com o Elton Campos. Em São Bento tem a Rádio São Bento FM. É Isanilson Dias, tá ligado? Adonai, lá em Aldeias Altas, é Joel Moraes, o nome dele. Alô, Aldeias Altas. Alô, povão de Buriti Cupu. Rádio Buriti FM, Nilson Brito, tá com a gente. E a Rádio Vale FM, em Pedreiras, com ele, Clerton Souza. Por falar em Clerton Souza, lá teve uma troca de tiro doida. Primo Rico, nome do rapaz, olha o apelido dele. Cadê? Quem é? Primo Rico, cuidado. Primo Rico não encarou, não teve medo nem da polícia, encarou a guarnição. Troca de tiro pesada, é bronca de facção. É briga, guerra de facção lá. A polícia entrou no meio lá e bala comeu. A diferença é que um tiro de um polícia... equivale a mais de 50 tiros de um bandido, que a polícia atira na certeza.
Não acredito.
Pois pode acreditar. Não, é mentira da Taliana, é mentira. Olha, Clerton Souza, ele traz os detalhes. E Clerton, mataram o Primo Rico aí, é isso aí?
Morreu.
Homem morre durante troca de tiros com a polícia em Lago dos Rodrigues. Um homem identificado como Antônio Darkiel da Silva Morim, de 42 anos de idade, conhecido como Primo Rico, morreu na tarde da última segunda-feira, dia 16, após uma troca de tiros com a polícia na cidade de Lago dos Rodrigues. A polícia militar, por meio do DPM de Lago dos Rodrigues e a polícia civil, realizavam uma operação conjunta para cumprimento de mandados de prisão expedidos pela comarca de Lago da Pedra contra o indivíduo acusado de ser o líder de uma facção criminosa na cidade. Na ocasião, quando as forças policiais chegaram ao local em que os suspeitos estavam, eles foram recebidos a tiros, iniciando aí um verdadeiro tiroteio em que Primo Rico acabou sendo alvejado e morto. Na operação, outros dois indivíduos foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Lago da Pedra e no local foram apreendidas uma pistola calibre 7.65 e papelotes de maconha prontos para comercialização. Antônio Darkiel já esteve preso na Penitenciária Regional de Pedreiras por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, saindo do presídio na condicional no mês de maio desse ano. O corpo de Antônio Darkiel foi trasladado de Lago dos Rodrigues para Pedreiras por uma equipe da prefeitura do município. Ele já morou um tempo em Pedreiras, onde tem familiares na região do bairro do Diogo e onde o seu corpo foi sepultado. Com informações da região do Médio Mearim, de Pedreiras, da Vale FM Digital, Clerton Souza para o Ronda Central.
Tá certo, Clerton Souza, obrigado. É o pessoal aí da Vale FM Digital. Clerton Souza, esse é bom, viu? Conhece. Nossos repórteres são os melhores do estado do Maranhão. É verdade, rapaz. Deixa de saliência. Ei, Jardel Almeida. Sabe o que foi? Lá em Caxias, o pessoal surrupiou uma carga de arroz. Agora, se você analisar, você vai aqui no supermercado, um quilo de arroz, quanto é? Um quilo de arroz é R$8.
Isso é uma vergonha.
É uma vergonha mesmo, mas é. Você vai comprar um saco daquele de 5 quilos, o Cleobet só compra arroz de 5 quilos. É 30 conto mais barato. Então os caras meteram o bicho aonde?
Isso é conversa.
No arroz. Jardel Almeida, direto de Caxias. Olha, essa carga de arroz, Jardel, R$200 mil.
Eita. Que é?
Vamos lá, Jardel.
A Polícia Civil de Caxias apreendeu na última segunda-feira 36 toneladas de arroz em fardos, oriundos do Tocantins, cuja carreta foi roubada no último dia 7, na BR-226, entre Presidente Dutra e Caxias. De acordo com o delegado regional Jair Paiva, as diligências começaram no último sábado, após contato dos representantes da empresa solicitando o apoio da polícia. Ainda de acordo com o delegado, 84 fardos foram encontrados em um comércio de Caxias. Durante as diligências, os policiais civis identificaram dois homens envolvidos com a guarda e o transporte do arroz. A carga avaliada em mais de R$200 mil foi apreendida e entregue a um representante da empresa. A polícia segue com o trabalho de investigação. Da Rádio Nordeste FM de Caxias, Jardel Almeida.
Pessoal meteu o bicho aí, né, Jardel? Pessoal meteu o bicho aí. R$200 mil em arroz, surrupiaram aí, mas não deu certo, né? Não deu bom. Caiu a casa, a polícia botou a mão aí no arroz, de volta. Eles estavam levando esse arroz, era pra jogar na porta da igreja na hora que o noivo sai, é? Com a noiva? Que quando o noivo sai com a noiva da igreja, joga arroz, né? Será que era pra isso? Obrigado, Jardel Almeida. Olha, gente, Cristiano Dias. O Cristiano Dias aí, ele traz uma informação. Olha, muito acidente nas estradas do Maranhão. Daqui a pouco eu vou falar um balanço aqui da Polícia Rodoviária. Parece que a BR-010 é a campeã de mortes. O Cristiano Dias, ele fala com a gente sobre uns irmãos aí que morreram em um grave acidente que aconteceu lá na região do Vale do Itapecuru, Cristiano.
Meu Deus.
Na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 13 horas, um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio foi registrado na MA-020 entre as cidades de Coroatá e Vargem Grande, nas proximidades do povoado Piedade. Segundo informações do portal Coroatá Online, um casal de irmãos trafegava em uma motocicleta Honda Pop quando foram abarroados na traseira por um veículo Fiat Argo. Com impacto, Antônio Araújo de Souza e Guimar Araújo de Souza foram arrastados por mais de 30 metros. Infelizmente, não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos pelo SAMU. Testemunhas relataram que o motorista permaneceu no local após o acidente. No entanto, foi retirado por amigos temendo represálias dos familiares das vítimas, que estavam desesperados e também precisaram de atendimento médico. Já o condutor ainda não foi identificado. A Polícia Civil deu início às providências cabíveis que o caso requer. Com informações de Itapecuru, região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias. A gente está com o tempo corrido hoje. É muita reportagem. Os nossos repórteres dormiram nas delegacias para acompanhar os plantões. É. Tem repórter nosso que está dormindo dentro do mato, onde vai acontecer aí o confronto da polícia com os criminosos.
Ó, minha gente, essa pobreza.
Rapaz, é brincadeira, viu? A gente fala em dormir dentro do mato e ela já vem com esse negócio de... Aqui não tem rico não, minha filha, aqui é só trabalhador. É. A dona Taliana pegou uma informação pra gente, que aconteceu um caso de latrocínio lá no Turiúba. Ela dormiu em cima do pé de Jussara, pra poder gravar tudo. Taliana Luz. Pode vir.
Delegado Marconi Matos confirmou a prisão de um homem suspeito de cometer um crime de latrocínio no bairro Turiúba, no município de São José de Ribamar. O crime ocorreu no dia 21 de novembro deste ano. Na época do crime, o suspeito tentou roubar a vítima, identificada como Valdenir Silva Costa, de 51 anos, que reagiu ao ser surpreendido. Segundo as investigações, o suspeito foi até a residência da vítima e pediu um copo com água como disfarce para o assalto. Ao perceber a intenção do criminoso, Valdenir tentou reagir, mas acabou sendo baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No dia do crime, moradores da região chegaram a gravar um vídeo onde a vítima aparece sentada na calçada, já sem vida, o que gerou grande repercussão. A prisão do criminoso ocorreu nessa segunda-feira após investigações da polícia, que o apontaram como principal suspeito. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz, para o Ronda Central.
Meu Deus.
Que é isso, rapaz? Tu respeita a Taliana Luz aí, meu Deus, meu Deus. É verdade, a Taliana Luz não mente. Ela foi apurar isso aí. Aconteceu lá na região do Turiúba.
Tá certo.
Tá certo, porque pertence à região ali de São José de Ribamar. Se tu quiser fazer melhor, tu vem pra cá e faz.
E é?
É sim, senhor. Olha, lá em Vargem Grande, Cristiano Dias traz uma informação de uma quebra de medida protetiva. O cara tava até armado, viu? Chegou perto da esposa, da ex-companheira. Ela pediu uma medida protetiva porque tá com medo dele. A prisão foi realizada em Vargem Grande. Cristiano Dias volta com a sua segunda participação.
Oh, meu Deus, desse jeito não.
Boa tarde, Carlos Roger e amigos do Ronda Central, da Central de Notícias Brasil. Cristiano Dias trazendo as ocorrências policiais oriunda aqui do município de Itapé-Curumirim e também das cidades vizinhas. Dentre as ocorrências policiais que aqui chegaram na nossa redação do Ronda Central, se refere à quebra de medida protetiva e posse ilegal de arma de fogo. De acordo com o boletim de ocorrência 689/24, datado do dia 16 de dezembro de 2024, fato este ocorrido por volta das 22 horas de ontem, no bairro São Francisco, em Vargem Grande, cujo o autor, de idade de 50 anos e vítima de 49 anos, onde na ocorrência policial, inclusive, foi apresentado material, que a qual, inclusive, foi direcionado para a 2ª Delegacia Regional, um facão e uma arma de fogo municiada. A informação no que se refere ao histórico desta ocorrência policial, onde a vítima informou junto à guarnição da Polícia Militar, informando de que tem uma medida protetiva em desfavor do seu ex-marido e que o mesmo tinha invadido a sua casa e tinha sido contido por seus filhos. Foi feito o deslocamento e lá foi encontrado o mesmo na cozinha, onde foi dado voz de prisão, ou conduzido, inclusive, o mesmo apresentava escoriações pelo corpo, devido ter entrado em luta corporal com os filhos. A vítima, a mesma, foi apresentada à guarnição. Além disso, também, conforme citamos aqui, o material que foi apreendido juntamente com o autor, que se encontrava com um facão e uma espingarda que estava juntamente com o conduzido. Lembrando que os procedimentos referentes a essa ocorrência, o autor foi conduzido juntamente com os materiais que a qual foram, inclusive, apresentados na DP de Vargem Grande, onde ficará à disposição da Justiça. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias, pela informação. Olha, gente, está finalizando o programa. A Polícia Federal deflagrou aí uma operação contra exploração econômica de indígenas. Parece que os índios, lá na região de Ginipapo dos Vieiras, estavam comprando lá no mercado, no comércio, e aí o comerciante ficava com o cartão do benefício do índio, para poder garantir. É verdade. Rapaz, eita inferno pra ter cão. E aí lá em Ginipapo dos Vieiras, a polícia pegou todo mundo, hein? Tinha um caderno lá, índio tal, pegou 2 rolos de arame farpado com 1 quilo de grampo. Aí toma o cartão do índio pra poder pagar no final do mês. Aí é difícil, me compre um bode. Eu vou finalizando, agradeço a Deus, a ele toda a honra e toda a glória. Obrigado ao Cleberto Costa, nosso sonoplasta, aos nossos repórteres, rádios parceiras. A produção é da Central de Notícias Brasil e a apresentação é do seu amigo Carlos Roger, eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial. Tchau, tchau.
Glória a Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação. Carlos Roger.